A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Nós mais um Stories, né?
Sim. Alô, ouvintes da mais livre de todas, estamos começando mais um Cultucada aqui pela Cultura 930. Hoje estou com dois gigantes aqui, o Théo Ruiz, que já é prata da casa. Boa tarde, Théo, bem-vindo.
Boa tarde, Michele, boa tarde, ouvintes da rádio. Sempre um prazer estar aqui, né? Já falei que pode me chamar sempre que eu puder, eu venho.
E também com o Manu Capo, boa tarde, bem-vindo.
Salve, salve, boa tarde a todos, todas e todos aí na sintonia, tamo aí.
Então, hoje eu chamei vocês, a gente tem assim uma pauta que é Afins na Vila, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu quero falar um pouco dos processos colaborativos da música, porque Afins me traz isso, né? E eu vi que temos parcerias ali com o Favela Sounds, com o Imune, vem movimentando também uma, descentralizando, né, a feira, indo para a Vila, e aí eu queria saber... Falar um pouquinho também, saber de vocês, das impressões que vocês têm nesses processos. E daí eu queria... Colaborativos, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, antes das apresentações formais e saber a história de vocês. Eu queria... Jonas? Puxa mais pertinho de vocês.
Ah, mais perto, assim?
Isso.
Assim?
Quem sabe faz ao vivo, né, minha gente?
É isso.
Então, eu queria saber, começando por você, Manu, como que são esses processos colaborativos, como esses processos te ajudam, você, pessoa física, a chegar nesse momento que você é artista, rapper, roteirista, diretor, trabalha com música e audiovisual. Como que esses processos, eles te auxiliaram e ainda auxiliam?
Eu acredito que... são laboratórios, assim, sabe? Como a Fins, né, promoveu ali no Cine Passeio, algo muito bonito que eu presenciei só no cinema. Uhum. Né? O ano passado, recebi o convite para participar da Fins, mas eu não tinha agenda, acabei negando, falei, não vai rolar. E esse ano eu consegui participar, achei muito massa, porque é o que eu vi no cinema, assim, o quanto de laboratórios que tem que vai te capacitando. Uhum. Sabe? Você vai entendendo o mercado, porque se você não entende o mercado, você fica nadando e morre na praia, e a onda te leva ainda, né? Uhum. E às vezes a gente está cansado, e os laboratórios, eles servem para esse lugar, para a gente sentar e descansar e ouvir o que o mercado está propondo, sabe? Aí quando eu vi, me deparei com o cinema, eu ficava pensando, falava, porra, mano, tinha que ter uma parada assim na música, porque como que a gente vai aprender, como que eu vou saber como que os streamers estão funcionando, né, todas essas plataformas que colocam músicas, né, tipo, como que a gente ganha dinheiro com isso, porque pra mim, assim, antes, né, quando chegou o streamer, por exemplo, eu fiquei sem chão porque a gente vivia do CD. Uhum. Né, o CD, às vezes, comprava o almoço, a janta, pagava uma conta, depois saiu o CD, a gente ficou... E agora? Já era. Né? Aí, por isso que tem esses laboratórios que vêm, não, calma, galera, não está tudo perdido. Uhum. Dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar uma aqué ali e tal, não vai ser tanto, né? Mas dá para ganhar. E aí vem para abrir a mente, conhecer, né? Conhecer Theo, conhecer a Estrela, conhecer Bina, conhecer toda essa galera que faz o movimento, né? Que são essas pessoas também que estão nesse lugar pra gente também subir essa escalada, e também para que tenha pessoas pretas, né, nesses lugares, né? Dentro desses lugares também, né? Para que não seja somente pessoas brancas, né? Uhum. Nada contra, tem até amigos brancos, né? Mas a gente tem que enegrecer todos os lugares.
Com certeza.
Né? É uma pluralidade de tudo, né? Sendo LGBTQIA+P, sendo a galera preta, sendo a galera indígena, né? A gente tem que trazer esse Brasil verdadeiro, né? Pra frente da discussão, e para que todo mundo seja capacitado e a gente possa subir esses núcleos de uma música plural do Brasil mesmo, claro. Sabe? A gente tá num momento muito bonito. Uhum. Da música. Uhum. Né? A música do Brasil é uma das mais respeitadas do mundo. Uhum. Né? Então a gente precisa trazer esse lance da periferia também, trazer o ritmo que vem da rua e que contagia e que a galera dança até umas horas, saca? Sacode. Uhum. O corpo todo. E pra mim, acho que tá nesse lugar, sabe? Tá na base. A base é o conhecimento. Sem o conhecimento, a gente vai ficar andando em círculos.
Uhum. Você mencionou o movimento, né, que os pretos têm que estar, você citou, né, os pretos têm que estar mais na música, e a gente vê, né, muitos movimentos de união das pessoas pretas se fortalecendo umas nas outras. Né? Isso também é um processo colaborativo. Como você acha assim, que esses movimentos eles fortalecem e como eles contribuíram também para começar a consolidar a tua carreira?
Então, isso aí se deu na pandemia.
Uhum.
Saca? Tipo, o rap, assim, em Curitiba, eu falo por experiência própria, eu canto desde meus 15 anos, hoje eu vou fazer 35. Sempre houve, assim, uma certa... um querendo cortar a asa do outro, assim, sabe? Tipo, e na pandemia, eu não vou me alongar muito com esse rap do passado, porque a gente tá em 2022, né? Acho que já deu desse rap, um ficar boicotando o outro, né? Tipo, chega, né? E aí, o que eu vejo, assim, que na pandemia, assim, a gente olhou, cara, tem uma pandemia aí, um vírus que a gente não sabe, que ele pode matar tudo nós. Então, vamos se unir, na real mesmo, vamos parar com as tretas, tudo, e vamos se unir, vamos se aquilombar e fazer o barato acontecer, sabe? E aí, eu volto no cinema, quando eu vi, tipo, tem a PAN, Associação Preta do Audiovisual do Brasil todo, saca? Eu sou um dos membros da PAN, eu fiquei, tipo... Quando eu entrei nessa sala de cinema, na sala de roteiro, eu fiquei, tinha 100 pessoas, assim, não, fiquei só preto, preta, fiquei, comecei, me emocionei, porque foi bem naquela época que o George Floyd veio a perder a vida, e aí eu fiquei chocado, eu falei, cara, olha só como a galera se aquilombou de um jeito, sabe, e aí na música aqui em Curitiba, que daí essa é a minha casa o cinema, eu tô em outro lugar, mas a música aqui é um lugar que eu tô muito nesse solo curitibano, E quero permanecer aqui. E aqui eu comecei começamos a conversar com a galera.
Uhum.
Mano, vamos se unir. Tem a 13 que faz um samba muito bom.
Sim.
Né? Daí tem ali na 13, tem o Canjão, agora tem o Diorley, que também já está uma caminhada fazendo, sabe? Aí tem o Rimon que está fazendo um som, aí tem o Wes que está fazendo um som, aí tem o Samuca, aí, sabe, tem uma galera que. Só que a gente se junta conversando entre nós. E aí, galera, quem que vai fazer as paradas e tal? Como que a gente vai... Uhum. Quais discussões? O que a gente vai fazer? Onde que a gente tem que estar? A gente tem que fazer um festival também? Será que está na hora de a gente fazer um festival? A gente tem currículo para isso? Não. Então vamos chegar no Theo, vamos chegar na Estela, vamos chegar na Bina, conversar com essa galera. E aí, a gente quer fazer um festival também preto aqui em Curitiba. Como que... Pá, sabe? Vamos sendo... Eu sou uma pessoa que... Eu sou cara de pau mesmo. Eu chego nessa galera assim, e aí, como que nós vamos fazer? Como que a gente participa, como que a gente... E também entender a parte financeira do projeto todo, né?
Sim.
Porque hoje na periferia a gente está passando... Quem está mais sofrendo com a pandemia, com o retorno disso, é o artista periférico. Periférico, ele não tem...
Não só por causa da pandemia, nas políticas públicas que são adotadas no país hoje prejudicam muito. Né?
Exatamente. Mas esse aí tipo é o estopim, assim, sabe? Você tem que entender que, cara, não dá mais, mano. Não dá mais para a gente fazer as paradas no free. Sabe, a gente precisa ser remunerado em todos os nossos lugares de trabalho, assim, sabe? E aí a gente jogar isso aí, né, que é esse propósito da FINS em que seja gratuito pro público, né? Que eu acho que é isso mesmo, a galera tem que consumir música da periferia, é uma parada da hora para ser feita
com
mesmo,
certeza.
Sabe? E o público ter isso, mas esse aquilombamento vem a partir desse diálogo também, sabe? Desse diálogo de ser franco, ser sincero, às vezes assumir erros que cometeu no passado e tal, e falar, vamos fazer uma cena bonita de música na nossa música aqui, se a gente não fizer isso, a gente nunca vai virar, né? A gente vai ter que ter esse exemplo da Carol Conká, que ela teve que sair de Curitiba pra virar, aí volta pra cá como uma rainha, sabe? Todo mundo, nossa, você foi pra São Paulo, por que a gente não pode ser reis e rainhas aqui dentro da nossa cidade e fazer a nossa cena virar aqui, como vira em Brasília, como vira em São Paulo, como vira no Rio, como vira em Salvador?
Uhum.
Saca? Na Bahia, os caras são fechados lá, o som deles, você vê, você fica de cara, assim, por que Curitiba não é assim? Então a gente tem que construir essa cena aqui.
Uhum.
E essa cena acho que está dentro da gente. A gente percebeu os nossos erros. Né? Se o público não gosta, o público. Porque a gente está fazendo algo de errado. Eu sempre coloco, eu olho para mim mesmo. O público não consome, não. O erro está na gente, então o que a gente está fazendo de errado? O público não gosta de música de Curitiba? Tem uma galera de gente que gosta de música de Curitiba.
Sim.
Né? Tá aí a Tribaltec para mostrar isso.
Uhum.
Tá aí os festivais, né? Tá aí a FINS para mostrar isso também.
Claro.
Né? Então, tipo, tem gente que gosta muito de Curitiba, só que a gente tem que aprender esse caminho, né?
Uhum.
Esse caminho da nossa legitimidade, né? Do nosso lugar de fala, do nosso lugar de uma cidade do sul. A gente tem que assumir que a gente é sulista. Eu falo, cara, eu sou um preto no sul. Aqui pode ser o Mississippi em chama, igual tem nos Estados Unidos, mas aqui é o sul do país e eu tenho que ser resistência aqui.
Aham. Uhum. Perfeito. Obrigada. Theo, a gente já te conhece, assim, de outros lugares, mas acho que essa pergunta eu nunca te fiz. É, como o teu, essa formação de coletivos, de trabalho colaborativo, onde um apoia o outro, como que ele te ajudou a consolidar a tua carreira, especialmente como artista, mas também de diretor de uma grande feira? Como foi esse teu processo?
É muito, muito, muito legal essa pergunta, porque enquanto o Mano estava falando, a gente vai só escutando, né? É, muita coisa. Eu acho que esse também é um exercício, né? Para o coletivo, a gente tem que exercitar muito o nosso poder de escuta, de aprender, de assimilar, né? E quando você perguntou, já me veio algumas coisas na cabeça, até... É, e o Mano falou algumas delas, eu vou reforçar aqui, porque esse movimento coletivo, ele é cíclico na história, né? É, principalmente quando você está falando de direitos civis, né? Você falou do George Floyd, por exemplo, né? É, claro, o movimento negro é, sei lá, é muito antigo, assim como o movimento de resistência, né, indígena, e, enfim, né, existe há muito tempo, né? A opressão existe há muito tempo, logo, né, ou desde sempre, né? Então, logo essas pessoas, elas é, imagino que se reúnem por sobrevivência, muitas vezes, né? E é claro que em momentos da história isso vai e vem com mais ou menos força. E eu acho, né, que é uma coisa... É, não vou nem dizer positiva, né? Não dá nem para dizer uma coisa positiva dessa, enfim, tudo isso que a gente tem vivido no Brasil e no, não só no Brasil, mas no mundo, né? Dessa extrema direitização das coisas. Claro que não tem nada positivo, mas isso força que as pessoas se juntem nesses coletivos, né? E vem com mais força. Então, eventos como a FINS, por exemplo, e não só a FINS, vários outros, têm chamado a responsabilidade para a inclusão mesmo, né? Para a diversidade. Tipo, é bem isso que você falou, não, tem que ter mais gente preta, tem que ter mais, né, indígenas, tem que, enfim. Por quê? Porque esse é o Brasil, né, gente? Esse é o Brasil, tudo bem, nós estamos em Curitiba, uma cidade do sul, né? A FINS sempre teve essa perspectiva de que somos um mercado do sul do Brasil, né? Temos não só Curitiba, mas os três estados do sul. A gente... a FINS nunca foi um evento fechado, né, e bairrista nesse sentido. Uhum. Sempre foi um evento nacional, aberto. Enfim, mas é claro que tem uma atenção, né, para essa cena sulista, como você falou. É, mas isso não significa, né, que a gente não tem, né, as características do Brasil. Por mais que, historicamente, Curitiba sempre quis esconder, porque... Né? A história de Curitiba mostra isso, né? Uhum. Sei lá, no final do século XIX, até no século XX, políticas de, entre aspas, aí, né, horríveis, como embranquecimento da população, né? Enfim. Higienista. Higienista pra caramba. Né? Então, Curitiba tem esse histórico. Uhum. Né? E de tentar esconder, né? Mas assim, não tem como, né? O Brasil é o Brasil. Então, claro. Eu acho que a nossa obrigação como agentes culturais, e enfim, né, e tá aqui nessa, é colocar na pauta essas coisas, né? E a gente tem que colocar nós aqui no nosso lugar, né, como branco, enfim, né? A gente, né, como se diz muito por aí, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Então eu acho que a nossa forma de ser, uma das formas da gente ser antirracista é justamente colocando isso na pauta, né? E como é que é colocar na pauta? Não só botar um tema de uma mesa. Ah, legal, vamos discutir na mesa lá da FIM sobre o racismo na música, como superar isso. Legal, é importante, porém, e a prática? Uhum. Né? Então a prática, o que que é? A gente faz já três, quatro edições, que a FINS tem cotas, né, para mulheres, artistas negros, indígenas, enfim, para isso vir à tona cada vez mais. Eu acho que o FINS na Vila, eu tenho dito para as pessoas, assim, né, eu tô aprendendo muito, né, porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, falo assim, gente, eu não conhecia ainda a cena muito, né, conheci algumas coisas, mas a cena da periferia de Curitiba eu não conhecia, uhum. Né, e quando eu resolvi fazer isso, eu falei assim, não, eu acho que está na hora da FINS como evento e a responsabilidade que ela tem com a cena, não só do Sul, mas especificamente de Curitiba, né, e por ser um evento nacional, eu falei assim, está na hora da gente assumir essa responsabilidade e trazer, né, voz para essa cena e ver o que tem. E eu fiquei muito feliz, inclusive, de, assim, das pessoas que se inscreveram, que foram quase 70 inscritos, né? Que eu também me surpreendi muito positivamente. Infelizmente, a gente não tem como ter vaga para 70 showcases, mas se tivesse, certamente a gente teria. Mas, enfim, a gente vai ter só 6 showcases, mas eu fiquei muito feliz de eu, pessoalmente, não conhecer a maioria, né? Porque eu falei assim, gente, olha só quanta produção que tem em Curitiba. E se você pensar, extrapolar isso, e como é que é em São Paulo? E como é que é em Salvador? E como é que é Porto Alegre? Olha quanta produção musical que tem e que acaba não tendo espaço, né?
Sim.
E nos últimos anos surgiram, inclusive, festivais. Tem o Festivais Latinidades, por exemplo, que é só pra galera preta. Só pra artistas, né, pretos e pretas, né? E tem outros também surgindo. Então, assim, claro, a Fins não é isso, mas ela, como uma feira, né, ela abre espaço para esses eventos. Então a gente convidou, né, a Marta do Latinidades ano passado, vários programadores e programadoras pretas têm vindo na Fins nos últimos anos. A Bia Nogueira, que está aí, faz o Festival Imune também, enfim, que é uma das parceiras do Fins na Vila. Nos ajudar a trazer, inclusive, esse know-how. Como, porque é um outro tipo. Eu estava numa reunião agora com elas, inclusive. É um outro tipo de produção, né, gente? A gente, eu e você, né, Miki, a gente está em vários projetos coletivos também. A gente faz um tipo de produção, né, que a gente está acostumado há muitos anos. Agora, quando a gente migra para esse lugar, né, a gente tem que aprender a fazer um novo tipo de produção. Porque eu acho que o grande objetivo, gente, é a gente entender que, do ponto de vista coletivo, quando a gente quase chovendo molhado falar isso, já falei várias vezes, mas quando a gente cresce como uma cena coletiva, a gente cresce individualmente.
Claro.
Então, quanto mais forte eu sou individualmente, mais forte o meu amigo que está do meu lado também pode ser, né? E vice-versa, quanto mais forte ele ou ela forem, mais forte eu também posso ser. Então, eu acho que e é difícil esse, né, virar essa chavinha, e talvez, por muito do que o Mano falou, eu acho que em geral todas as cidades têm essa dificuldade, os artistas têm essa dificuldade e tal, mas acho que em Curitiba é um pouco mais, assim, essa dificuldade é um pouco mais proeminente, né? Porque a gente. Curitiba é uma cidade feita de colônias, né? Historicamente, a colônia dos polacos, a colônia italiana, então eles nunca se misturavam, né? Se encontravam ali no Tiradentes para vender o pão, vender o vinho e pronto, né? Então essa mentalidade, claro, né, hoje em dia, enfim, né, século 20, mas enfim, essa mentalidade ela ainda permanece. Então, para a gente entender que o sucesso do outro também pode ser o meu sucesso, né? Talvez seja mais difícil aqui em Curitiba do que em outros lugares, né? Então, eu acho que a Fins ela surge para isso, e isso me engrandece como produtor, me engrandece como artista, porque eu também posso fazer parceria com outras pessoas, né, a partir da própria Fins, né? E me engrandece como cidadão, inclusive, assim, sabe? Entender que a gente assume uma responsabilidade de fazer um evento, de inserir e colocar essas vozes, né? Fala assim, gente, eu sou desse Brasil, né? Eu não sou daquele Brasil lá que enfim, que nem vou falar qual, mas eu sou desse Brasil. Eu sou desse Brasil de várias vozes, de várias cores, de várias, enfim. E eu acho que eu venho pensando nisso, assim, desde que a gente teve a ideia de fazer o Fins na Vila, de que a gente tem que cada vez... Eu acho que o grande sucesso que eu busco, assim, com esse evento é... Quanto mais eu conseguir falar de nós e menos de eles e elas, né? E mais nós, eu acho que esse é o objetivo, esse é o caminho do sucesso da Fins, é esse, assim. Quanto a gente incluir e falar nós, né? É tipo, nós aqui da periferia, né? Nós aqui de Curitiba. Curitiba não é só o centro, né? Então, quanto mais a gente conseguir falar em nós, né? Mais próximo do objetivo a gente vai estar.
Maravilha. Agora sim, assim como o preconceito, a competitividade, ela está enraizada em nós, né? A gente é criado, a sociedade, a humanidade é forjada em guerra, né? Guerra, eu vou matar meu coleguinha, eu vou ganhar, eu vou conquistar. Isso foi forjado, assim, a história que nos contam. E eu acho, inclusive, que a competitividade, ela é a mãe do preconceito, assim. Né, essa coisa da competição. E daí, visto que está enraizado em nós, eu queria saber um pouco de vocês também, as dores do processo colaborativo para vocês. Como você, pessoa física, né, o teu CPF, como que conflitua um pouco quando você tem que largar a mão dele, da tua individualidade, pelo coletivo?
Eu só quero trazer um parênteses para essa pergunta que o Theo falou ali sobre Curitiba, né? essa cidade sulista. Mas uma coisa que eu acho bem interessante, esse lugar dessas pessoas, dessas colônias, esse pensamento do século passado, eles estão caindo porque o verdadeiro nome da nossa cidade...
Total.
Né? Se a gente for parar para pensar, a gente está entre uma cidade, entre um estado chamado Santa Catarina e um estado chamado Santo Paulo. Paulo, Santa Catarina, dois santos. E nós temos um nome indígena, que é Paraná. E nossa cidade é uma cidade indígena. Os brancos não conseguiram mudar isso, porque essa é uma cidade de resistência. Por mais que eles tentassem fazer isso, eles não mudaram.
Legal.
O pensamento deles vai cair. E está chegando a hora deles cair. Esse pensamento arcaico que é de descriminalização, que é não pensar na pluralidade. Quem não pensar plural,
tá ferrado.
Vai pro curral.
Inclusive, só para complementar isso que você falou, um dos lugares que a gente vai fazer o Fins na Vila é o Centro Histórico da Vilinha, que fica no Bairro Alto. E que muito. Eu acho que talvez ninguém saiba, eu também não sabia.
Tinguiquera.
É, eu fui. Quando eu fui, visitei vários lugares pra gente escolher, e quando eu visitei isso, eu falei assim, vai ser aqui. Por quê? Porque Curitiba começou ali e começou. Como? Foram os indígenas em Curitiba que receberam os portugueses que estavam vindo, obviamente, do litoral, né? Pararam ali e tal. Enfim, aí tem toda uma lenda que depois dá pra vocês pesquisarem, contar. Quem for lá na vilinha pode ver também. Mas Curitiba começou ali, não começou na Tiradentes, né? Então é muito engraçado como... e é bem isso que você falou, né? Apesar de que tentam mudar a história, ou maquiar a história. Curitiba sempre foi muito de maquiar, né? Então, assim, não vai ficar bonito dizer que Curitiba começou com os indígenas. Não, vamos dizer que começou lá com os imigrantes, sei lá com quem, enfim.
Um grande golpe de marketing, né?
E é isso, né? Vai
mas
cair.
Mas o nome tá aí, né? O nome foi...
O nome, né? O que é Curitiba Coreia mesmo? Tudo,
fala pra mim.
Sei lá, né?
Nossa, que bom você trazer isso.
Super, importantíssimo.
É bem importante isso, até porque... Um dos povos que habitavam, eles eram os povos mais resistentes na época do Brasil colonial, porque o Brasil começou a ser colonizado, e diz que o povo mais zica que existia...
Os Caigangue,
exatamente. Eles estavam todos aqui. E eu concordo com você que nunca conseguiu se tirar essa resistência de Curitiba, por mais que tentem. Eu acho que bom que você trouxe essa informação. Agora, não fuja da pergunta.
A dor, né? A dor do processo.
A dor do processo colaborativo. Porque, assim, a gente tem que também abraçar a nossa humanidade, assim. A gente foi forjado também dentro dessa sociedade. Cada um de nós,
competitiva, né?
Cada um de nós tem esse lugar e esse desafio. E daí eu queria entender vocês indivíduos ou o processo que vocês... passaram para compartilhar com quem está nos ouvindo e quem sabe inspirar a contornar essa coisa de eu vou ser o melhor do mundo. E agora você segura sua resposta, porque o Jonas me pediu um intervalo. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.